Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta segunda, desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, já está no ar do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia. O que que acontece? Para mim, a semana está começando hoje, né? Para nós aqui do Jornal do Meio-Dia, né, Marcos Bezerra? Então,
verdade.
Quase que eu dou bom início de semana e digo segunda-feira, mas o seu Jornal do Meio-Dia de 15 de fevereiro, quinta-feira, já está no ar e nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marquinhos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Também sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando as suas mensagens aí. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevistados também hoje, né, Kátia?
Exato. Hoje o programa, né, Marcos, está bem diversificado, né?
Bem interessante.
Bem interessante. Então fiquem atentos aí. Daqui a pouquinho, o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações do setor policial. E aí, minha gente, logo depois nós vamos ter entrevistas. Primeiro com ele, Zé Drone. Quem conhece o Zé Drone aqui na região? Todo mundo, né? Pois é, fique atento aí. Você que já viu muitas imagens aí pelos Instagrams da vida, nos sites, né? Essas imagens aéreas bem bacana, feitas por Zé Drone. Daqui a pouco você vai conhecer um pouquinho o Zé Drone, o trabalho deles. E vamos falar um pouco desse trabalho, né, de pilotar drone, administrar, dirigir tudo isso. Como é que funciona, né? Então, daqui a pouquinho, ele vai bater esse papo com a gente, tá? Hoje também vamos ter outra entrevista. Vamos ter entrevista com o vereador de Ilhéus, Tandique Rezende. Assunto precatórios dos professores. É, minha gente, daqui a pouquinho, hein? Aguarde aí, fique na sintonia, porque a partir de agora o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, você em movimento. Supermoda e Amara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, que informa... Epa, volta, Kátia Gomes. Era aí, agora sim. Primeira manchete, Correio da Bahia, que informa, carnaval. 96% dos atendimentos às mulheres foram por importunação sexual. E também, gente, infelizmente nós tivemos registrado 3 casos de estupro, tá? De foliões que estavam no Carnaval de Salvador... Umas foram estupradas ali perto, outras mais distante, mas foram arrastadas dali da folia, né? Que tragédia, que coisa horrível, né, Marcos?
É verdade, sim.
Eu espero que a segurança pública dê a resposta aí.
Jornal Meio Norte de Teresina, semiárido piauiense. Investimento de 106 milhões de reais beneficia 36 mil famílias.
Folha de Pernambuco, Carnaval do Recife, 2 bilhões e 400 milhões de reais e... Mais de 3 milhões de foliões lá no Carnaval do Recife.
O estado de Fortaleza, dengue avança e país tem mais de 500 mil de casos.
É preocupante, viu isso? Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, estratégias do Ceará para combater a dengue.
Gazeta de Alagoas e Maceió, Viradouro é tricampeã do Carnaval do Rio.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Comissão de Segurança da Câmara cobra explicações de Lewandowski, ele que é o novo ministro da Justiça.
O Imparcial de São Luís, Brandão comemora recorde de público do Carnaval com destaque na segurança.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, presídio de segurança máxima sofre intervenção. É um presídio lá no Rio Grande do Norte onde teve fuga.
Zero Hora de Porto Alegre, capital registra maior número de acidentes de trânsito desde 2019.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também falando da fuga do presídio lá no Rio Grande do Norte. Fuga no Rio Grande do Norte é a primeira na história das prisões federais desse país, viu, minha gente?
Estado de Minas, de Belo Horizonte, a avaliação das BRs de Minas é a terceira pior do país.
Folha de São Paulo, prisão federal de segurança máxima tem a primeira fuga no país.
E o Estado de São Paulo, questão fiscal. Após bônus e auditores, pressão de servidores por reajuste sobe.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e também participa, tá? Hoje vai ser menor a participação do ouvinte, porque nós temos entrevistados aqui. Vamos até agilizar para iniciarmos a primeira entrevista do dia. Olha, a informação que a gente tem aqui, a gente não pode deixar de divulgar, é sobre um caso aí que está gerando polêmica na região. É um caso de uma jovem que faleceu, né? Primeiro foi dito que ela tinha morrido por dengue, hemorrágica, por outras questões. E aí o LACEN emite laudo negativo de dengue hemorrágica para a morte dessa jovem de 18 anos. Um laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública, Professor Gonçalo Muniz, que é o LACEN aqui da Bahia, descartou a hipótese de dengue hemorrágica como causa da morte de Ana Luísa Rangel Silva, jovem de 18 anos que faleceu na última segunda-feira, agora dia 12, em Itabuna. O atestado de óbito da jovem aponta morte com coagulação intravascular disseminada e tem relação com febre hemorrágica e dengue. Através de nota, a Prefeitura de Itabuna informou que os dados de Ana Luísa foram coletados e o laudo laboratorial testou negativo para dengue, zika vírus e chikungunya. Portanto, negativo, viu gente, para dengue, zika e chikungunya. O comunicado diz ainda que a gestão municipal se solidariza com os familiares de Ana Luísa, que investigações epidemiológicas serão feitas por equipes do Departamento de Vigilância em Saúde na residência da jovem. E também, segundo a Prefeitura, houve aplicação de inseticida em toda a área próxima à casa da família. O Departamento de Vigilância Epidemiológica deve emitir novo laudo conclusivo em até 60 dias. Não é isso, Marcos Bezerra? E a Secretaria de Saúde também, né, o CESAB, informou que não há confirmação da morte por dengue em Itabuna até o momento. Não é isso?
Conforme informações de familiares, Ana Luísa Rangel sentiu fortes dores e febre na quarta-feira, dia 7. Ela foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento, UPA, onde foi liberada após receber o diagnóstico da virose. Já no domingo, dia 11, ela retornou à UPA, ainda com fortes dores, e foi transferida para o hospital de base de Itabuna, onde faleceu. O enterro da jovem aconteceu na tarde de segunda-feira no cemitério Campo Santo, também em Itabuna, né? Infelizmente.
Pois é, né? E se surgir mais alguma novidade sobre esse assunto, voltamos a falar. Bem, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. Como é que foi de carnaval, Marcão?
Tranquilo, Coutinho. Graças a Deus. Ótimo trabalho para você. Um grande abraço.
Valeu, Marcão. Um abraço para você também. Um abraço para você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem retornando após esse recesso carnavalesco com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então nossa primeira informação do setor policial desta quinta-feira, informando que aconteceu uma tragédia ontem na Praia dos Milionários, aqui na cidade de Ilhéus. O fato foi o seguinte: na manhã de ontem, quarta-feira, um grave acidente envolvendo o caminhão Muque resultou na morte de um homem que foi identificado como Wellington Barcos Miranda, de 52 anos de idade. O Wellington era morador do bairro Mangabinha, em Itabuna, e era o condutor do veículo do caminhão que acabou capotando na BA-001 na Praia dos Milionários. De acordo com as informações, o Wellington perdeu o controle da direção do veículo, que ainda colidiu violentamente em um coqueiro. Após a batida, bastante machucado, as informações dão conta que o Wellington teria saído do próprio veículo com a cabine destruída para possivelmente pedir socorro. Mas nesse instante, o coqueiro ainda caiu por cima dele, matando-o no local. As imagens do caminhão revelam a contundência do impacto sofrido no acidente. O acidente aconteceu na Praia dos Milionários, aqui em Ilhéus, na Zona Sul, por volta das 6 horas da manhã de ontem. Agentes do Departamento de Polícia Técnica foram acionados e removeram o corpo de Wellington para a sede do Instituto Médico Legal de Ilhéus. Inclusive, queremos externar o nosso sentimento de pesar aos amigos e familiares de Wellington da Mangabinha, que faleceu de forma tão trágica aqui na cidade de Ilhéus. Município de Itabuna, violência sem limite. As primeiras horas da manhã de ontem, quarta-feira, foram marcadas por violência em Itabuna. Aconteceu um homicídio no bairro São Pedro. Agentes do Departamento de Polícia Técnica e investigadores da Polícia Civil foram acionados até a rua Dom Carlos, onde fica ali próxima ao tratamento da IMASA. Lá encontraram o corpo de Alisson Graciliano dos Santos, de 36 anos de idade, que foi executado com vários tiros. Inclusive, a vítima morreu no local. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando a autoria e a motivação sobre as circunstâncias do assassinato em Itabuna. O que já sabe de momento é que Alisson tinha passagem pela polícia através do crime de tráfico de drogas. Inclusive, ele chegou a morar no estado do Rio de Janeiro e a polícia suspeita de direto envolvimento com crime organizado. Sua viatura virtual da Gabi viajando até o extremo sul do estado, Santa Cruz Cabrália. Um homem de 35 anos foi executado a tiros na madrugada de ontem, quarta-feira. Ele foi identificado como Sérgio Aquino Fernandes. Foi atingido por pelo menos 14 disparos em frente à porta de sua residência. Testemunhas contaram que dois homens chegaram a pé, se aproximaram da vítima, que estava tomando uma cachaçinha na frente de casa, e efetuaram vários disparos de arma de fogo, principalmente 9mm e 380. Em seguida, os autores fugiram. Segundo apurado até o momento, um dos suspeitos já havia feito ameaças contra a vítima anteriormente. Sérgio chegou a receber atendimento do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na casa dele foram encontrados, dentro de um vaso, cerca de 20 pinos e papelotes contendo uma substância, possivelmente cocaína. Ainda no extremo sul do estado, um idoso de 62 anos, ele morreu após quebra da carroceria de uma caminhonete no município de Nova Viçosa. Segundo os familiares, a vítima, Devânio Rodrigues Ferreira, ele subiu na tampa da carroceria de uma caminhonete Ranger, que estava estacionada na porta da garagem de sua residência, se desequilibrou e caiu. Na queda, ele bateu a cabeça na calçada e foi socorrido pelos parentes e levado para a Clínica Municipal de Nova Viçosa, mas não resistiu ao trauma e morreu naquela unidade hospitalar. Ainda viajando através do extremo sul do estado, a justiça expediu mandado de prisão contra João Vitor Barbosa Porto, conhecido como Ratinho, de 24 anos. Ele é um dos suspeitos do assassinato do artesão Gleidson Gomes da Silva, de 37. O crime aconteceu no último domingo na aldeia Xandó, região de Caraíba, em Porto Seguro. O outro suspeito, identificado como Davidson Sampaio dos Santos, apelidado de Alongado, de 22 anos, já tem mandado de prisão em aberto por outros dois homicídios na região. Ambos teriam sido os autores do homicídio. Um terceiro envolvido ainda não foi identificado, mas conhecido como Rasta, o artesão foi executado com diversos tiros, principalmente na cabeça. Uma amiga da vítima foi agredida pelos bandidos com o cabo de uma arma. De acordo com a polícia, Gleidson, o Rasta, foi morto a tiros quando tentava impedir que a amiga fosse agredida por homens investigados por tráfico de droga na região de Porto Seguro. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, macetando com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
12 horas e 21 minutos. Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícia para nós. E ele tá no clima do carnaval ainda, viu, Marcos Bezerra?
É, no pique.
Tá demais, viu, Coutinho Neto? Tá melhor que eu. Eu não tive pique de carnaval esse ano, não. Eu sou light mesmo. Bem, nós vamos iniciar a nossa primeira entrevista de hoje, tá? São 12 horas e 21 minutos, vamos iniciar, portanto, essa primeira entrevista de hoje. Ele já está aqui no estúdio conosco, o nosso entrevistado é o Zé Drone. Eu estava chamando ele pelo nome, né, porque eu já estou acostumada, conheço ele há muitos anos. Mas a gente precisa apresentar ele, vocês, como Zé Drone, né, Marcos, profissionalmente aí. O Nuno é conhecido como Zé Drone. E ele que é operador, instrutor de Zé Drone, instrutor de drone, e ele é quem vai explicar isso para nós, né? Se tem outro termo também que a gente pode utilizar, tá? Porque nós estamos aqui, inclusive, para conhecer melhor e aprender também sobre drones, né, Marcos Bezerra?
Tem regras a serem seguidas
É uma tecnologia muito interessante, né? Isso. Avançada, mas também, né, simplesmente pegar assim... E você vai conseguir usar, não, viu? Não é bem assim, não. Mas quem vai contar isso para nós é o Zé Drone. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos ouvintes da Gabriela FM. Muito obrigado, viu, Kátia, pelo convite. Agradecer também a direção da rádio. Também agradecer aos meus amigos aqui. Estamos online ali no Instagram,
vivo.
O Zé Drone, também quero agradecer ali a audiência. Boa tarde, meus amigos aí, a gente vai estar falando um pouco sobre drone. Hoje estou aqui na rádio
Gabriela FM. E o que você falou, né, Kátia? Não é simplesmente você pegar um drone e levantar ao ar. Hoje existem regras, essas regras elas foram inseridas aí desde 2017. E hoje com esse boom, né, com esse aumento dessa procura por essa tecnologia, na maioria das vezes as pessoas elas não sabem que existe uma regra por trás.
Exato.
Então, hoje estou aqui para conscientizar, a gente vai falar um pouco sobre essas regras também, o que pode, o que não pode fazer. Então, vamos falar sobre drones?
Vamos. A primeira pergunta é, viu, Marcos Bezerra, o drone não é simplesmente um brinquedo.
Sim.
Você não pode utilizar ele como um brinquedinho e utilizar de forma irresponsável, né?
Correto.
Por exemplo, vou só dar um exemplo.
Uhum.
Você chega em frente a um edifício, pega, né, manipula ele ali, levanta voo e fica nas janelas das pessoas.
Isso.
Não pode.
Não pode. Vamos lá, a partir do princípio da legislação, né? Hoje, qualquer imagem que você for fazer, você tem que ter no mínimo 30 metros de distanciamento, seja de edifício, de pessoas. Por quê? Primeiro, pela questão da segurança. Se você for fazer um voo e tiver pessoas, você tem que manter no mínimo 30 metros. Lógico, se você for fazer alguma imagem de um edifício, as pessoas ali envolvidas do edifício, elas têm que estar cientes dessa operação. Inclusive, hoje tem muito serviço nessa parte de edifício. Hoje, inspeção mesmo, eu tenho uma grande demanda de inspeção. E aí, quando eu vou executar esse serviço, a pessoa que é responsável pelo condomínio, ela faz uma circular em onde tem todas as pessoas envolvidas, informadas, né, para poder fazer aquele sobrevoo nesse intuito, né?
Uhum.
Aí a pessoa pega um drone, não vai colocar, ela está infringindo a lei, ela pode ser até penalizada por isso.
Tem a privacidade das pessoas.
Sim,
né?
Sim, existe a privacidade, e aí não é simplesmente pegar e jogar o equipamento, né?
Exatamente. Então, como ele mesmo falou, eu que moro em edifício, isso acontece. A gente recebe o comunicado e aí, né, quem não quer que de nenhuma forma aparecendo, mas você fecha suas cortinas. Sim. E tal, enfim, aí eles vão fazer a inspeção. Ou até mesmo filmar para mostrar a estrutura do prédio.
Justo.
Ter gravado. No caso de Ilhéus, que nós temos muitas construções novas, a gente vê mesmo eles fazendo essas imagens, gravando com drone.
Isso.
Principalmente quando é o prédio ainda sem, que não está habitado.
Que não está habitado,
né?
Sim.
E aí é comum, obviamente, é normal, né?
Você vai ter a operação tranquila, porque primeiro você não tem nenhuma pessoa ali inserida, né? E aí, lógico, a construtora ela vai estar ciente, executando com o piloto. E lógico que esse voo ele tem que ser um voo planejado, não é assim de qualquer maneira, né? Que pode ser feito.
Aí tem a ver com a privacidade das pessoas, é importante, né? A pessoa que vai operar um drone, que seja habilitada, ter esse cuidado, né? Mas vamos falar também da segurança aeroviária, né, Zé?
Sim. Isso. Sim, a segurança aérea, existe hoje um departamento, que é o Departamento de Espaço e Controle Aéreo, que é o DECEA, onde todos esses voos com drone, eles precisam ser informados. Então, a pessoa, para ela ter um drone de forma profissional, seja recreativa, ela tem que ter esse registro. Na ANAC, que é a Agência Nacional Civil de Aviação, é o registro do piloto, e também esse cadastro nesse departamento. Ah, para que serve? Para você estar voando de forma legal. Esses voos que não são informados, eles já são voos ilegais. Então, existe toda essa determinação. Com relação também à altura que você pode colocar seu equipamento, para um voo profissional, o máximo é 120 metros, que é equivalente a 400 pés, é o máximo. Um equipamento desse aqui, ele vai 500 metros, mas quando você está fazendo esse voo, o próprio equipamento ele te avisa, ó, você vai ultrapassar 120, se botar 121, você está ultrapassando a navegação aérea, você pode já infringir alguma regra, ele mesmo avisa. Mas o voo legal mesmo, 120 metros, voo profissional.
Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade, Marcos Bezerra. Ilhéus tem aeroporto.
Sim.
Né? Existe um limite, né, de proximidade do aeroporto para você utilizar um drone, não é isso?
Correto. Vamos lá. Hoje a gente tem um aeroporto Jorge Amado. E o limite mínimo de você fazer um voo nessas áreas são de 5 km. Ou seja, 5 km você não pode decolar seu equipamento. Lógico que se eu precisar fazer, como eu já tive algumas situações de fazer imagens ali na ponte Jorge Amado, você precisa informar esse voo de forma antecipada, e aí esse voo ele vai ser analisado, a altura que você vai colocar seu equipamento, para posteriormente ele ser deliberado e você conseguir fazer seu voo. Justamente por conta da segurança
do aeroporto.
Aí eu já vou falar mais uma coisa aqui, para quem é desavisado, mas eu vou colocar lá o drone de qualquer maneira.
Não.
Tenta riscar, você vai colocar seu equipamento lá, você vai chegar em uma área onde tem um sistema do aeroporto, que esse sistema simplesmente ele vai descer seu drone. Você vai chegar você vai chegar em uma área ali, ele vai contar 60 segundos. Se você não tirar seu equipamento dessa área, o drone ele aterrissa. Não tem santo que faça tirar.
Tá vendo aí, então, que tecnologia tá aí para isso?
Para os desavisados, né? Que às vezes o cara quer fazer, quer arriscar, aí tem isso aí. E você pode infringir também mais uma regra e ser penalizado por isso.
O drone não para, não cai de vez. Ele vem.
Ele vem pairando. Ah. Ele vem, ele tem um sistema que é chamado a no-fly zone, onde você invadir essa no-fly zone, ele vai descer.
Okay. Boa pergunta. Nós estamos vendo aqui alguns modelos de drone, né, Marcos Bezerra? Pena que as nossas câmeras não estão prontas, instaladas aqui.
Quem quiser assistir, pode assistir lá no Zé Drone.
É isso.
Aproveitar
a audiência. Porque a gente sempre tem câmeras para o pessoal assistir a fanpage do Facebook, mas ainda não está okay. Mas entra aí no Instagram agora.
Zé Drone Oficial.
Zé Drone Oficial. Ele está ao vivo, você pode até ver aqui. Tá,
vamos mostrar alguns modelos.
Os modelos. Quais são esses modelos?
Vamos começar pelo brinquedo, que a gente falou que drone não é brinquedo. Esse aqui é um brinquedo, inclusive é de meu filho. Esse aqui ele pesa 30 gramas. O que é que a legislação brasileira ela recomenda? Que
esse cabe na palma da mão.
Esse cabe na palma da mão. Vou mostrar aqui para meus amigos que estão ao vivo ali.
Cabe não, até na minha, que a minha mão é pequena, né, gente? Eu sou pequena.
Então, isso aqui é um brinquedinho, tá? Eu gosto de trazer para ilustrar. Esse equipamento aqui você não precisa ter nenhum registro, que é um brinquedo, ele não tem câmera, é um equipamento para você brincar mesmo e praticar.
Sobe, desce, vai lá, vem cá.
Isso, faz todo
sentido. E não vai tão longe.
É, não, ele, a autonomia dele aqui é uns 5 minutos, então seria um brinquedo, tá? Para quem tá aí
e online. E tem a distância do controle remoto, né, Zedron?
Esse brinquedinho aqui, ele não vai 50 metros, é quando você precisa brincar próximo mesmo. Mas aí a gente já vai para algo mais avançado, que seria aqui esse equipamento. Hoje é um equipamento, vou mostrar aqui para meus amigos, é o DJI Mini 2. Equipamento que eu recomendo aqui para quem está iniciando. Quem está ouvindo aí a rádio, pesquisa aí, DJI Mini 2. Esse equipamento, ele tem autonomia de 25 minutos, já grava em 4K, tem sistema de GPS, ou seja, se você programar um voo e porventura ele perder, ele retorna para você. É um equipamento muito robusto e um que eu indico aqui para a turma. É fazer seu trabalho, ou seja, para a área recreativa.
E se ele sair do raio de alcance do controle remoto, ele retorna?
Ele retorna. Você programando ele certinho, ele vai retornar para você. Uhum. O que é que acontece? Esse equipamento aqui, ele precisa ter o registro. Porque na legislação brasileira, o que é julgado? É o PMD, né? Que é o peso máximo de decolagem, quanto um drone pode carregar. Então, ele é um sub classe 3, sub 249 gramas, você precisa ter o registro dele. Se você for trabalhar ele de forma profissional, existe um seguro que é obrigatório, que você precisa ter do equipamento, que é o seguro RETA. Isso para trabalhar de forma profissional. Se você for utilizar ele de forma recreativa, você não precisa ter esse seguro.
Entendi.
Então, esse equipamento tem que ser, antes de você me perguntar, mas eu já vou responder, ele está em média aí seus R$3.800, o kit dele completo com 3 baterias. Então, é um equipamento, digamos, de entrada, mas muito profissional mesmo. Aí a gente vai para uma coisa mais robusta agora. Quem está ouvindo aí pode pesquisar, DJI R2S, que é essa máquina aqui. Já é um equipamento que grava em 5K, ele tem sensores de obstáculo, ele tem opções para você trabalhar a cinematografia, ou seja, eu posso fazer uma colometria, né? Uma pós-produção, eu consigo executar com esse tipo de equipamento, então é um equipamento mais robusto. A bateria dele está em torno de 20 a 22 minutos de autonomia também. Uhum. Então, é um outro equipamento. E aqui a gente vai para um outro modelo. Quem está em casa, pesquisa aí. DJI Avata, que é esse equipamento aqui. Esse equipamento, ele tem protetores de hélice. Já é um estilo diferente de voo. A gente utiliza esse óculos para visualizar. Quem está em casa aí é um óculos, né? É um óculos com a tela. Então, você coloca esse óculos e aí tudo que o drone está visualizando, você vê ali
tipo
em primeira pessoa.
Tipo aqueles óculos 3D, 4D,
isso,
né?
Realidade virtual.
É, só que aí ele dá uma imersão maior para o piloto e até eu recomendo para quem esteja pilotando aí, depois que passa a pilotar o FPV, o sistema de FPV, a pilotagem ela fica bem melhor, porque você fica mais preciso nas imagens ali na captação.
Que bacana. Então, agora eu fiquei curiosa com o seguinte.
Sim.
A pessoa quer aprender a pilotar esses drones, quer virar um profissional nessa área,
sim,
tem curso para isso e você já ministra curso.
Isso, desde 2022 estamos ministrando curso aqui na região e teremos aqui a segunda turma em Ilhéus,
sim,
no próximo dia 24 de fevereiro. Já estamos fechando essa turma e todas essas dicas que a gente está falando aqui e algo mais a gente dá lá no nosso curso. O curso hoje está bem consolidado aqui na região, tem muito assim, quem é da área civil, quem é engenheiro, eu tenho entusiastas também, quem é da área de audiovisual, as pessoas elas precisam, né, compreender um pouco mais da tecnologia, porque afinal ninguém quer perder um equipamento desse custa um valor considerável, então a gente gosta de sempre enfatizar isso.
Esse curso do dia 24 de fevereiro, para participar, o que, que precisa para se inscrever?
Para participar é só entrar em contato no WhatsApp 739-8885-8216. O valor do investimento do curso é R$800, mas como estou aqui hoje na Gabi, na terra da Gabriela, nesse sol maravilhoso, eu vou dar um desconto top aqui de 50% para quem está ouvindo a rádio entrar em contato hoje. As duas primeiras pessoas...
Tem que falar que ouviu no Jornal do Meio Dia na Gabriela FM. Aí você ganha.
Vai ganhar 50% nessa adesão do curso aqui em Ilhéus.
Massa.
É exclusivo aqui para a cidade de Ilhéus esse curso.
Então vamos repetir o telefone para contato. devagarzinho, vamos com calma, para o pessoal anotar.
Show
em casa.
Show de bola, vamos lá, em 739-8885-8216. O curso ele vai acontecer aqui na cidade de Ilhéus no próximo dia 24 de fevereiro.
Quanto tempo a duração desse curso?
Esse curso é o dia todo? É o dia todo, 8 horas na carga horária total. Pela manhã a gente faz toda a parte da teoria, a gente fala sobre seguro, equipamentos. Eu aplico também um simulador da própria DJI. E aí o aluno ele já vai treinado para aula prática. O aluno não precisa ter o drone para fazer o curso com a gente. A gente disponibiliza todos os equipamentos.
E no final, certificado.
Final, certificado. E a gente vai ler daí e vai estar habilitado para fazer os voos aí de forma segura.
Que bacana, viu? Zé Drone, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Tem mais alguma colocação importante? Fica à vontade.
Ótimo. Eu ia dizer o seguinte, que Ilhéus é minha casa. Estou sentindo em casa, porque Ilhéus... Está tão próximo de Itabuna, pertinho, 20, 30 minutos eu estou aqui e sempre estou realizando imagens de Ilhéus, trazendo, né, mostrando Ilhéus para o mundo, ainda mais agora que Ilhéus está em ascensão com essas questões dessas obras, muita construção.
É a construção civil.
A gente tem uma obra aqui da BA-649 também, que já está bastante avançada.
Você sempre filma mesmo.
Sempre faço essa obra aí. E aí é isso, dizer que eu já estou me considerando um ilhense.
Que maravilha. Olha, eu, viu, meu amigo, eu já posso dizer que sou, porque eu já recebi o título de cidadão.
É, eu vou correr atrás desse título.
O vereador Tandinho, que vai daqui a pouco bater um papo conosco, né, já me deu esse título, só vou receber oficialmente, mas já foi outorgado. E eu também sou apaixonada por Ilhéus, eu entendo o que você diz. Ó, imagine fazer imagem nesse dia de hoje, como tá mesmo. Lindo.
Não vou perder a viagem, não. Vou dar um pulo ali na estante.
Ah,
tá,
maravilha.
E no YouTube, quem quiser seguir o Zé Drone.
Isso, no YouTube também, o Marcos falou, que acompanha nosso trabalho lá também. Só colocar lá, Zé Drone Oficial, já cai na nossa página, né?
O bom que é prático, Zé Drone Oficial, tanto no YouTube como no Instagram, tá? Isso. Parabéns pelo seu trabalho, boa sorte sempre. Obrigado. E, ó, pessoal, aproveita aí para fazer esse curso. Se você falar que ouviu no Jornal do Meio Dia, Gabriela FM, essa entrevista, você vai ganhar 50% de desconto. Isso. Eu já vi a carinha de gente, os olhinhos brilhando, vai querer fazer, ó.
Marcos, em breve.
É a sua cara, viu, esse curso aí, viu? Obrigada, Zé Drone. Um abraço para você. Dê um abraço na sua mãe, tá? Sim. Toda a família, tá bom? Muito Ele já obrigado. Trabalhou comigo, gente, na Record, TV Cabralha. Né?
Os colegas aí, né, de TV.
Exato. Um abraço pra galera da TV Cabralha, principalmente Jeane, Leácio, a galera lá, um abraço. Tom Ribeiro, um abraço pra você.
Abraço, Zé Drone, tudo de bom. Um
abraço, gente, muito obrigado, viu?
Vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já. Agora a segunda etapa.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 45 minutos, 12h45, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa, oferecimento, Supermodel Amara Calçados, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, como nós prometemos, no segundo bloco, vamos fazer outra entrevista, desta vez com o vereador de Ilhéus, o Tandique Rezende. Vamos conversar sobre os precatórios do Fundef. Como é que está essa questão aqui em Ilhéus, hein, Marco Bezerra? Vamos saber com ele, né, com o vereador Tandique Rezende. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, povo de Ilhéus. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez nos novos estúdios agora da Gabriela FM. Eu quero até parabenizar o empresário, empreendedor também, Valdrico Júnior, em relação a essa iniciativa. E hoje Ilhéus está de parabéns, nós temos uma rádio de ponta aqui na cidade de Ilhéus, que abrange várias cidades, se não me engano, né, Kátia?
Olha, são quase 80 municípios, né, entre Sul, Extremo Sul e parte do Sudeste da Bahia. Mas as pessoas, já é comprovado, né, Marcos, que o grande acesso é pela internet, porque nós temos o site da rádio, estamos no site mundial de rádios e outras plataformas digitais,
né? Tem um aplicativo, Gabriela FM, né?
Então, não, audiência, graças a Deus, é bombástica.
Inclusive, tem um amigo meu de infância, o César Pinto, que foi lá do Pontal, que está nos assistindo pela internet, e ele mora em Catalão, Goiás. Você vê, né, como essa questão da internet, ela democratizou mais ainda, sim, né, o acesso à informação,
O rádio que acompanhou a internet, né, não perdeu sua audiência, só ganhou.
Com certeza, com certeza. Ainda nos distritos, as rádios são mais ouvidas do que até o próprio televisão, né?
É verdade.
Então, Valdirico Júnior está de parabéns, mas é isso, né? Quando a pessoa é empreendedor, né, ele sabe administrar o que é seu e cresce o seu negócio, isso mostra que ele está preparado para qualquer outra situação. Então, parabenizo o empresário Valdirico Júnior por mais essa iniciativa e investir na cidade de Ilhéus. Mas vamos agora falar sobre os precatórios.
A gente quer saber o que você tem de novidade sobre os precatórios, porque o ano passado, 2023, o vereador esteve algumas vezes no programa falando sobre essa questão. A gente gostaria de virar aqui agora e dizer assim, começou a pagar os nossos professores, é essa a realidade?
Não é essa a realidade, Kátia. Infelizmente, tudo aqui em Ilhéus, no que toca à administração pública municipal, é surreal. O que é de absurdo acontece aqui em Ilhéus, né? Todos sabem que essa ação ela foi movida pelo Ministério Público Federal de São Paulo. Não foi por sindicato nenhum, foi pelo Ministério Público Federal. E o município, ele houve o trânsito em julgado dessa ação lá em São Paulo. E o município, em 2017, no primeiro ano, eu vou até rememorar isso, no primeiro ano do governo de Mário Alexandre, em agosto mais ou menos, Mário Alexandre contratou, a peso de ouro, um escritório de advocacia para ajuizar o que nós chamamos de ação de cumprimento da sentença. Porque toda a fase que a gente chama no direito de processo de conhecimento, ela durou vários anos até que transitou em julgado e a parte incontroversa dos valores pôde ser objeto de uma ação de cumprimento de sentença. E o que mais me deixou assim, vamos dizer assim,
indignado,
Kátia, foi que não precisaria desse escritório, dessa contratação desse escritório. Por quê? Porque nós já temos no nosso município uma procuradoria jurídica, com procuradores concursados e bem preparados, né? E, inclusive, já existe uma lei regendo hoje a carreira da Procuradoria Municipal, que é a lei de 2019. Então, bastaria os próprios procuradores ajuizarem esse cumprimento de sentença. Mas não, o prefeito ele fez um contrato, depois subestabeleceu para outro escritório e eles, no primeiro momento que houve a liberação dos recursos, porque Ilhéus ele vai ter o direito a quase 195 milhões desse precatório. 195. E são pagos em três parcelas. Então, a primeira parcela dos 40% já foram depositadas na conta da prefeitura.
Sim.
Né? Mas olha o absurdo. Os verdadeiros detentores do direito, que são os professores ativos, aposentados, pensionistas, herdeiros desses professores, porque nós temos muitos professores que estão falecendo, então quem tem que se habilitar são os herdeiros. Esses não receberam até hoje nenhuma parcela. Mas os advogados desse escritório já recebeu na primeira parcela, Marcos, 16 milhões de reais.
Isso é muito grave.
Isso demonstra que não existe bloqueio desse dinheiro. O município, na verdade, o juiz já retirou os 16 milhões para pagamento desse escritório, desse primeiro escritório.
Aí eu pergunto ao senhor, então, os verdadeiros beneficiados que já deveriam ter recebido, não receberam?
Não receberam. Primeiro receberam os escritórios que a prefeitura contratou para ajuizar esse cumprimento de sentença. Aí o que é que o município, o que é que aconteceu? Durante esses anos todos, até 2012, nós tivemos um arcabouço legal que determinou o direito dos professores. Nós temos a emenda constitucional 114/2021 e temos a lei 14.325/2022 e ainda a decisão de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 528 DF, que disse, bem claro, determinou os 60% para pagamento aos professores. Aí o que, que a PPI, a PLB fez? No mesmo dia, praticamente, que promulgou a lei, a emenda constitucional, de forma absurda, eles ajuizaram uma ação, Kátia, que eu digo que é uma ação, que para mim foi uma demanda, com uma certa litigância de má-fé, no meu entender, porque eles entraram com a ação para obrigar o município a pagar, mas pagar aquilo que já estava determinado por lei, uhum. Aí obrigaram os professores a fazer um contrato com dois escritórios, um inclusive do Ceará, que está sendo motivo de várias discussões no Brasil inteiro, para pagar mais 10 milhões desses precatórios para outros advogados.
Quando o senhor fala motivo de reclamações no Brasil inteiro, deixa mais claro para a gente qual... Esse escritório é investigado?
É investigado. Esse escritório do Ceará é investigado. É do Ceará, né, ligado a algum grupo político, né? E não haveria razão para ter essa ação movida, uma ação civil pública movida para obrigar. E ainda mais que o prefeito em nenhum momento ele disse que não pagaria. E ele não poderia nem dizer que não pagaria. Ele poderia dizer assim, não. Vamos pagar, nós temos o setor de RH preparado para isso, e olha que o município contratou, gente, eu quero deixar isso bem claro para os professores ativos, para não entrar na narrativa errônea de que essa ação, de que a própria associação, a DIPAP, ela está criando dificuldade no pagamento. Isso é um grande mentira, é um grande engodo. A DIPAP, ela tem legitimidade, sim, de figurar no processo. Tanto que ela conseguiu, no Tribunal de Justiça, essa inclusão no processo. E mais, esse processo, houve um acordo entre o município e a PPI, a PLB, entendeu? Que eu acho absurdo. Por quê? Porque esses recursos, até nas duas cláusulas que foram constaram nesse acordo, o município descentralizou o que é dele para o sindicato. Quem vai fazer o rateio e os cálculos não é o município, e sim a PLB. Olha que coisa absurda. Olha que coisa absurda. Né? E pior não é isso, Marcos. Nós temos uma empresa de contabilidade que o município paga R$1 milhão por ano.
Nossa.
R$1 milhão por ano, que justamente ela, das cláusulas desse contrato é operacionalizar a questão do Fundef. Então não havia razão de você descentralizar o rateio e os cálculos para o sindicato, já que nós temos uma empresa chamada Econtap, que futuramente eu vou trazer aqui, várias condenações ela tem, uhum, em relação a algumas situações,
sim,
para fazer esses cálculos. Então, o que acontece? O prefeito não paga os precatórios é porque ele não quer. E o pior não é isso. Nós descobrimos, porque a desculpa deles é não posso pagar porque o dinheiro está bloqueado. Mentira. Mentira. Isso é um grande mentira. Professores, eu quero alertar vocês. Não existe bloqueio do dinheiro por conta da ação da DIPAP. Pelo contrário. Inclusive, o governo, Kátia, já está utilizando dos 40%, que é verba carimbada, que é para investimento na educação, ele está utilizando, Marcos, já utilizou até dezembro de 2023, mais de R$20 milhões para pagamento de rescisão dos secretários da reforma administrativa, porque exonera todo mundo, aí tem que pagar a rescisão de todo mundo. O próprio salário dos secretários, ticket refeição, obrigações patronais com o INSS estão sendo pagos. Quer dizer, não estão utilizando esses valores para investir na educação. E olha que nós temos uma dificuldade em relação ao coensino, porque a desculpa do governo é que não tem condições de implantar o coensino para aquelas pessoas que têm todo tipo de transtorno de desenvolvimento. Mas nós estamos pegando o dinheiro do investimento dos 40% para pagar situações que não deveriam ser pagos com esses 40%.
Que já tem verba para isso.
Para isso, entendeu? E nós temos hoje depositado do principal, que é dos 60%, mais de 51 milhões para pagar os professores. Então, não existe, Kátia, bloqueio. O que está existindo é má vontade do prefeito ao assinar um acordo espúrio, porque, volto a dizer, se o município tivesse, está lá nos autos, se o município tivesse contestado a ação do PPI, a PLB, cairia por terra a ação. Por quê? Não teríamos o que nós chamamos de LIDE, a pretensão resistida. Pelo contrário, o prefeito nunca deixou, o prefeito nunca disse que não pagaria. Ele não poderia dizer. Isso por quê? Porque nós temos um arcabouço, volto a repetir, nós temos um arcabouço jurídico legal com a emenda constitucional 114 de 2021, nós temos a lei 14.325/2022 e temos a DPF, julgada no STF 528-DF, que dá o direito legítimo dos professores receberem. Então, o prefeito não paga porque não quer.
O senhor disse que ele nunca falou que não ia pagar, mas até agora não pagou, né? O senhor também já deixou claro que esse dinheiro já está sendo utilizado de forma indevida. Aí eu pergunto ao senhor, os vereadores, né? Quando eu digo os vereadores, todos, são 21, não é isso?
21
vereadores, têm cobrado ao prefeito essa questão do pagamento dos precatórios, ou só o senhor que realmente está preocupado com essa situação, vem aí defendendo os nossos professores?
Kátia, na verdade, eu levantei essa questão, né, porque como nosso mandato, por isso que eu sempre digo para as pessoas, quando você votar num determinado candidato, analise o perfil do seu candidato. Porque nós temos um perfil, como operador do direito, nós temos um perfil. E nós, a nossa assessoria também tem o mesmo perfil do vereador. Então nós detectamos isso porque nós, diuturnamente, temos feito a fiscalização com dinheiro público. Por isso, porque hoje a Câmara, a maioria da Câmara é do governo. E aqueles que não eram do governo, agora com essa base de coalizão com PT, PV, PCdoB, a base do prefeito, praticamente inexiste mais vereadores de oposição e que tragam essas pautas não para criticar o governo, mas para esclarecer a população. O que nós precisamos é esclarecimento e tomada de atitudes. Nós ainda estamos analisando, porque se nós sentirmos que esses valores realmente houve o dolo, houve a intenção de desviar para outra finalidade, possivelmente ele será responsabilizado, o prefeito, por crime de responsabilidade. E eu me preocupo, não é com o sindicato, mas sim com o professor, aquele, Kátia, que sofreu na sala de aula, 30 e tantos anos na sala de aula, e hoje estão com dificuldade de receber seu dinheiro. Toda semana, Marcos, um professor falece e não pegou nesse dinheiro.
Interessante, vereador Tandik Kátia, que o professor trabalha todo esse tempo, né? E aí vem um escritório e ganha na frente dele, né?
Mas é isso.
Chegou agora.
Já recebeu lá atrás 16 mil. Olha que coisa absurda, povo de Ilhéus. Os detentores do direito são os últimos a receber. Essa lógica é errônea. Quem deveria receber primeiro eram os detentores do direito, que são os professores da ativa, os aposentados, as pensionistas, os herdeiros. Quer dizer, já de atacada só, o escritório recebeu 16 milhões, e agora o sindicato quer fazer com que os professores paguem mais de 10 milhões a título de honorários para mais dois escritórios, sendo que eles não são obrigados a fazer isso. Isso aconteceu em Ilhéus, praticamente, em algumas cidades, porque esse escritório do Ceará, ele também está em outras cidades da Bahia, e está tendo muito problema. Agora, a associação, ela foi criada porque ela não entende que isso é devido.
Sim.
É o direito dela.
Sim.
Né? E ela tentou entrar no processo, vamos dizer assim, se habilitar no processo. Ela foi expurgada por uma decisão judicial. Essa decisão foi para reforma no Tribunal de Justiça. Todos os pareceres do Ministério Público é favorável à inclusão. Então, o prefeito... Eu quero mandar um recado para o prefeito Mário Alexandre. Revogue esse acordo, que ele nem foi homologado ainda. Prefeito, se você tem vergonha na cara e se você realmente está preocupado com a situação dos professores, digo, aqueles que já estão à beira da morte, coitados, muitos doentes, pague, revogue esse acordo, que ele nem foi homologado ainda. Não foi nem homologado ainda. Pague. Use a Econtap. Porque o senhor paga 1 milhão por ano para essa Econtap, justamente para assessorar o município também nessa questão do Fundef. Está lá no contrato. Que nós vamos trazer a baila isso na Câmara e nas redes sociais. Não há por que o sindicato fazer esse rateio e o professor pagar por essa situação, já que o município detém todas as informações do RH e nós temos empresas, uma empresa de contabilidade, que é paga pelo erário para fazer tais cálculos. Então, eu admoesto o prefeito Mário Alexandre que pague. Não fique enrolando, prefeito. Não fique enrolando. Cada professor que morre está em suas contas, está em suas costas. A responsabilidade é sua e do seu governo.
O senhor acha que, uma curiosidade aqui, que talvez seja curiosidade aí também de ouvintes e professores, a atual gestão pode estar empurrando para que isso fique para a próxima gestão, já que o prefeito Mário Alexandre é o último mandato dele?
Eu não duvido, Kátia, eu não duvido. E olha que a associação, ele tentou dialogar, mas se eu fosse colocar aqui realmente as razões do porquê não existe esse diálogo, seria para mim, vamos dizer assim, risível, porque não há como você aceitar uma situação dessa, Kátia. Eu repito, professores, vocês devem ter uma autocrítica em relação a isso, principalmente os da ativa. A associação, em nenhum momento, ela bloqueou esse dinheiro. O dinheiro está sendo utilizado para pagar honorários de advogado, honorários de advogado, para pagar despesas em desvio de finalidade por parte do município. Eles vão dizer que não, né? Eles vão tentar, vamos dizer assim, desqualificar o nosso discurso. Mas a situação em que os professores estão vivenciando em Ilhéus é uma vergonha. Isso demonstra, por parte do prefeito, falta de humanidade. Humanidade com o ser humano. Não é com o professor, com o ser humano professor, que labutou na sala de aula, né, em situações, vamos dizer assim, com falta de estrutura. Muitos ficaram doentes por conta de situações que eles vivenciaram, Kátia.
Sim.
Né, na sala de aula, não só no aspecto físico, mas num aspecto emocional, né? Porque quem lidar com pessoas, ele também sofre desse problema, né? Dessa questão da ansiedade, da depressão.
É difícil. Né?
E é muito difícil, porque ser servidor público que cumpre com seus deveres, nesse país não existe a valorização devida.
Uhum.
E às vezes, por um mau servidor público, toda uma classe ela é estigmatizada. Mas eu posso dizer, os professores de Ilhéus, eles têm direito a receber seus precatórios, independentemente de ação judicial. o pagamento já deveria estar sendo feito, só não é feito porque o prefeito Mário Alexandre não quer. Não sei quais são as razões. Penso que são razões nada republicanas, né? Não vamos fazer como o Rui Costa, que não pagou nem os juros e a correção desse dinheiro, Cátia. Né? Ele pagou, mas sem os juros e a correção. Para você ter ideia, a nota técnica da AGU, ela é bem claro que desse montante, Marcos, 51, alguma coisa é o principal. E 46, alguma coisa é de juros. Uhum. Quase é um empate entre valores. Para você ver que esse dinheiro está rendendo e muito. Está rendendo, rendeu e muito. E olha que existe uma discussão ainda, que está sendo travada no processo principal, que existe ainda uma diferença do município de Ilhéu de receber de mais de 40 milhões, se não me engano. Que isso vai gerar outro precatório futuramente. Nossa. Porque a ação lá, ela continua com os embargos da União, entendeu? Porque vamos dizer assim, toda a discussão está nesse processo que tramitou em uma das varas da Justiça Federal em São Paulo.
Vereador Tandic Rezende, temos aqui ouvintes acompanhando o Jornal do Meio-Dia, parabenizando sua entrevista. Tiago Martins está parabenizando. O Carlos do Nelson Costa também está te parabenizando, tá? Ouvintes aqui também mandando no meu Instagram. Jéssica Santos acompanhando o Jornal do Meio-Dia também, parabenizando aí. E aí, antes da gente finalizar a entrevista, vereador, gostaria de saber do senhor. O senhor vai continuar cobrando, né, essa questão para que os professores possam receber, portanto, esses precatórios. E o senhor não tem cobrado só na tribuna, né, da Câmara de Vereadores, não é isso?
Tenho cobrado, Kátia. Nosso discurso, às vezes, quando eu vejo algum blog de Ilhéus publicar alguma coisa nossa, me dá até uma alegria. Porque todos sabem que como é difícil, né, você ter um alcance, um vereador de oposição e com independência, né? Isso não quer dizer, Kátia, que o vereador de oposição que é independente, ele não dialogue. Eu tento dialogar. Sim. Né? Eu não posso também, como oposição, ter aquele discurso de raiva. Uhum. Né? Eu tento. Né? Nossos projetos, a gente tenta emplacar projetos importantes para Ilhéus. Recentemente mesmo, nós fomos pego de surpresa, um projeto muito bom nosso sobre patrimônio histórico e cultural foi vetado. Foi vetado, sim, com algumas justificativas que não são plausíveis. Né? Então a gente fica pensando, o vereador, na sua atividade legiferante, por ele ser oposição, ele não pode também trazer algo de benefício à população? Quer dizer, eu fui votado pelo povo, eu não fui votado por quem apoia só o governo. Muitos eleitores meus votaram no prefeito. Né? Então, a minha preocupação é que o nosso mandato, Kátia, ele não é só de discurso. Nosso mandato, ele também é de enfrentamento, Marcos. Uhum. Nós temos levado notícias para os órgãos de controle, situações que é muito fácil você ir para o plenário ou para ir para um colégio e denunciar, o colégio está isso, está aquilo, está aquilo outro. Outra coisa é você chegar no ponto fulcral, que o dinheiro está indo para onde? Realmente aquele dinheiro, ele atendeu a finalidade para aquele... Essa que é a questão. Então nós estamos fiscalizando, vamos cobrar até o pagamento dos precatórios dos professores, até o fim. E quero dizer, o prefeito Mário Alexandre, eu acho que ele está em terras estrangeiras. Se ele estiver ouvindo pelo celular, onde ele estiver, prefeito Mário Alexandre, pague os professores. Não deixe essa situação continuar. Eu não tenho, prefeito, ligação com o sindicato. O sindicato faz o papel dele, mas nesse ponto eu creio que o sindicato errou ao ajuizar uma ação que, para mim, eu digo, uma ação que não existe o interesse de agir. O interesse de agir é uma das condições da ação. E qualquer... Se o município tivesse contestado a ação, isso não chegaria a isso, Cátia. Porque a ação seria extinta, sem resolução de mérito. Então, prefeito, o senhor já pagou os escritórios de advocacia que o senhor contratou? O senhor quer pagar honorários para outros escritórios? E o professor, prefeito? Aquele que realmente foi aquele que sofreu as agruras de uma sala de aula. O senhor quer deixar por último? Não, prefeito. Isso é desumano. Eu estou sendo republicano com Vossa Excelência. Republicano. Porque o nosso discurso é um discurso não de ódio, Kátia, mas um discurso de trazer aquilo que está encoberto, trazer para a luz. A nossa vontade é trazer, queria poder ter mais condições de trazer mais situações à luz. Mas nós também temos nossas limitações. Mas em relação aos precatórios, não vai faltar a nossa luta para que seja pago independentemente dessa ação judicial. Revogue esse acordo, prefeito, que não foi homologado ainda pela justiça. E mais, não existe, professor, bloqueio desse dinheiro, porque o governo já está gastando por conta.
O Carlos do Nelson Costa está ligado e manda boa tarde e envia um abraço para o vereador atuante Tandique Rezende. E uma outra ouvinte pergunta por que esse acordo não foi homologado, vereador.
Esse acordo não foi homologado porque a associação ela pediu habilitação nos autos, ela pediu habilitação, que é o correto. A juíza não aceitou a habilitação, dizendo que faltava a questão do tempo da associação, a constituição da associação. Mas isso caiu por terra no tribunal.
Lembrando que é a associação dos professores aposentados, não é isso?
Aposentados, pensionistas, ativos, aposentados, pensionistas e herdeiros.
E herdeiros.
Né? Então inclusive ele tem uma abrangência total.
Me recorda aqui, doutor Dante. A professora Silmara Mello já esteve conosco, né, Marcos, em algumas vezes no ano passado, também falando sobre isso, que ela faz parte da associação.
Ela é a presidente da associação.
Exatamente.
A professora Silmara é presidente da associação, tem professor Orlan. Eu até confundo com o presidente da PPI, mas esse é Orlan.
O
outro é Osman.
Exato.
Né? Agora eu gostaria... eu não vi até agora o pronunciamento do Osman em rádio sobre isso.
Que faz parte da PPI.
Que ele é o presidente da PPI. Uhum. Eu não vejo ele falar. Quem sempre fala, né, é a vereadora. Né, a vereadora. Agora eu não entendo, né? Não entendo porque...
Mas a vereadora faz parte do sindicato?
É isso, ela não é da diretoria. Né, uhum. Não é da diretoria. Agora... Eu entendo que o prefeito deve explicações ao povo de Ilhéus, aos professores, porque, na verdade, ele fez esse acordo. Uhum. Porque querem responsabilizar por falta de pagamento a associação. Mas, na verdade, não. Quem tem que ser responsabilizado é o prefeito. Porque nós temos, nós não. No, na ação judicial, os assessores do prefeito, inclusive a procuradoria, disse bem claro. Essa ação, se fosse contestada, ela caía por terra. Por que fez acordo? Aqui fica a interrogação. Prefeito Mário Alexandre, por que Vossa Excelência fez esse acordo? É porque o senhor está querendo... O PT está na base de Vossa Excelência e o senhor não quer ter essa rusga na campanha de 2024? Fica aqui. Por que o PT, que foi 2 anos, 3 anos, oposição ao prefeito, agora está todo mundo junto... e misturado. Então, fica aqui a nossa indagação. Prefeito, revogue, tenha hombridade, tenha a integridade de revogar esse acordo e pedir para que seu RH, juntamente com a Econtap, porque ela é bem paga, 1 milhão por ano, Cátia. 1 milhão por ano. Tudo, aliás, é milhão, Marcos. Os contratos é milhão. Uhum. É incrível. Mas esse dinheiro poderia estar hoje correndo em nossa economia, né? Porque são 51 milhões que está separado da conta do Banco do Brasil para pagamento da primeira parcela. Uhum. Da primeira parcela.
Ainda tem?
Que era 95 milhões, foi depositado, mas tiraram 20 milhões quase do pro escritório de advocacia, que eles já estão gastando desde fevereiro do ano passado. Tá todo, os advogados desse escritório estão todos nadando em berço esplêndido ao som do mar azul do céu profundo, Kátia. Receberam 20 milhões, Marco. Mas o professor, que é o verdadeiro destinatário do direito, está mendigando do prefeito o pagamento. Isso não podemos aceitar e estaremos cobrando o prefeito diuturnamente.
Vereador Tandique Rezende, agradeço sua participação no Jornal do Meio-Dia. Nós vamos continuar acompanhando informações sobre essa questão do pagamento dos precatórios do Fundef, que ainda não foram pagos aos professores, né, de Ilhéus, né, Marcos Bezerra. E qualquer novidade sobre o assunto pode voltar aqui no Jornal do Meio-Dia para a gente falar sobre isso, tá? Muito obrigada.
Eu quero dar aqui um abraço, mandar um abraço, Kátia.
Sim.
Para os nossos apoiadores, aqueles que realmente são a razão, né, do nosso mandato e que têm acreditado desde o primeiro dia de 2021 no que temos feito. Já me sinto honrado, eu sempre digo, já me sinto honrado de estar na Câmara de Ilhéus. Foi uma eleição difícil, mas nós conseguimos. Quero mandar também um abraço para o meu amigo do Pontal, César Pinto, que mora lá em Catalão, Goiás. Quero mandar também um abraço para toda a diretoria da ADPAP, os professores ativos, aposentados, pensionistas e herdeiros, que vocês não estão só. Estarei, mesmo nas minhas limitações, cobrando do prefeito o pagamento dessas verbas e também agradecer ao povo de Ilhéus por ter nos apoiado todo o tempo. As críticas nós fazem com que nosso mandato melhore cada vez mais. Então, está aqui, eu agradeço a você, Kátia, Marcos Bezerra, mais uma vez uma oportunidade de estar aqui. E para soltar esse microfone aqui é muito difícil, né? Eu ficaria aqui.
Se deixar, ele vai ficar aqui a tarde toda.
Eu ficaria aqui a tarde toda, mas vamos ver um podcast.
Não,
um abraço para o meu amigo, Valderico Júnior.
Obrigada, vereador. Um abraço. Como o assunto é muito sério, gente, né? A gente não tinha como não estourar aqui o tempo do programa. Já estouramos em 19 minutos, mas a gente ainda vai acionar ele. O nosso repórter Coutinho Neto fazendo a segunda entrada aqui. Não é isso, Coutinho? Vamos lá, Marcos.
Valeu, Kátia. Muito obrigado a você. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comer pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda a bordo de sua viatura policial da Gabi, e no município de Itapetinga. Um homem, ele morreu em operação, enfrentando quem? A polícia. Murilo de Oliveira Campos, 28 anos, o valentão morreu durante uma operação realizada pela Rondesp Sul e Petro, da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, no bairro Clodoaldo Costa, município de Itapetinga, terra firme e gado forte. Os policiais militares receberam informações que o indivíduo envolvido em crime se encontrava armado e escondido naquele local. Durante a operação para averiguação, os policiais entraram em confronto com o criminoso, sendo o mesmo ferido e socorrido ao hospital local, vindo a óbito. Saindo de Itapetinga, subindo a Serra do Marçal até o município de Barra do Choça, a terra do café, por volta das 3 horas da tarde de ontem, quarta-feira, a guarnição de serviço daquele local foi acionada por um indivíduo, o qual informou que havia um corpo ao solo em uma propriedade rural próxima ao conjunto habitacional Ouroville. Ao chegar no local informado, foi constatada a veracidade dos fatos. A vítima foi identificada pelo nome de Ricardo Oliveira dos Santos, que tinha 19 anos de idade e já foi encontrado sem sinais vitais. E no corpo apresentava diversas marcas de perfurações provocadas por arma de fogo. Diante dos fatos, foi solicitado o Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista para fazer o levantamento cadavérico e a remoção do corpo. Ainda não se sabe a motivação do delito e as investigações estão em curso para esclarecer os fatos. Em nossa grande Bahia, município de Miguel Calmon, um jovem de 23 anos morreu. Uma jovem, melhor dizendo, de 23 anos, uma garota, ela morreu em um acidente incomum ocorrido em Miguel Calmon, no Piemonte da Diamantina. A vítima, identificada como Paloma Barbosa Lima, estava na companhia de amigos quando o fato ocorreu. Acompanhe comigo. Segundo o próprio irmão de Paloma, de prenome Ismael, o carro que estavam parou de funcionar em uma estrada que dá acesso a um boteco que fica já próximo da saída de Miguel Calmon, sentido Piritiba. Ainda de acordo com o irmão de Paloma, as pessoas que estavam no carro teriam descido para empurrar o veículo. Nesse momento, Paloma estaria na frente do carro e o pessoal não viu. Os amigos empurraram o carro, que passou por cima da jovem, sendo ainda que o veículo não deu partida e voltou de ré, passando novamente por cima de Paloma. Paloma chegou a ser socorrida para o Hospital Português em Miguel Calmon, mas faleceu na manhã de ontem, quarta-feira. Ela deixa um filhinho de apenas 5 anos de idade. Aqui agora, já próximo à região do Recôncavo Baiano, um homem identificado pelo apelido de Bilisquinho foi encontrado morto na zona rural de Mutuípe. O que aconteceu? Bilisquinho teria saído de casa montado no burro. Passado algum tempo, o animal voltou sozinho. Posteriormente, Bilisquinho foi encontrado morto com várias perfurações de faca. Acredita-se que ele tenha sido capturado, levado para uma roça e foi executado. Informações apuradas pela polícia indicam que o crime aconteceu na região da Água Fria, distante aproximadamente 23 quilômetros da sede do município. E atenção, hein? Uma morte por afogamento. Depois de muitas horas de busca, a equipe Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses conseguiu resgatar por volta do meio-dia de ontem o corpo do jovem Cleidson de Almeida Jesus, de 23 anos, vítima de afogamento em um açude na fazenda Cacimbas, que fica no limite dos municípios de Tanquinho e Candeal. O jovem era natural da região, porém trabalhava no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Ele aproveitou o período de recesso do carnaval para rever familiares e amigos. No momento do afogamento, estava na companhia de uma irmã e de um cunhado. Olha, foi assassinado a tiros na tarde de ontem Cauã de Lima Gomes, que completou aniversário na mesma data. Ontem ele completou 20 anos e o presente que ele recebeu foi bala. Recebeu bala em várias partes do corpo, na cabeça, costas, rosto e tórax. Segundo a polícia, o jovem ainda foi levado ao Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. Até o momento, a autoria e o motivo do crime são desconhecidos. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. Ainda na região de Feira de Santana, um adolescente de apenas 17 anos, ele morreu no Hospital Geral Clériston Andrade, vítima de tiros. Segundo informações, Josimário Barbosa Nascimento foi baleado no município de Mundo Novo, mas foi regulado para o Hospital Feira de Santana, onde morreu. O delegado Laurindo Teixeira presidiu o levantamento cadavérico e autorizou a remoção para o Departamento de Polícia Técnica. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nesta quinta-feira, prometendo retornar amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, sexta-feira, do Jornal do Meio Dia, se assim Deus nos permitir. Encerramos por aqui, portanto, a edição desta quinta-feira do JMD. Um abraço a todos. O Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermoda e Omara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Supermercados Meira e Shopping Jequitibá. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, o Pagode Brasil. E logo mais às duas tem a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.